podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Voltamos com o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Lembrando que esse programa é um oferecimento da RH Plus, referência em remuneração, consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos. Bom, Alexandre, nós falávamos um pouco sobre essa questão estratégica da área de remuneração, agora vamos falar um pouco de mercado, né? Nos programas que nós temos feito, nas entrevistas que nós temos feito, eu e o Matheus, né, nós temos visto que o mercado de trabalho para o profissional de remuneração está extremamente aquecido, né, principalmente com o surgimento de vagas em quase todas as semanas. Houve um tempo não tão distante assim que a situação era outra, completamente diversa, em que não existiam oportunidades específicas. O mercado exigia um profissional multifuncional, mais generalista, e isso trouxe a campo vários profissionais sem conhecimento técnico da área. A que você acredita essa mudança, ou seja, a volta do interesse das empresas por um especialista e não mais um generalista atuando na área de remuneração?
Wanderlei, eu acho que tem a ver com o tema que eu acabei de falar antes do intervalo, que era o ponto mais estratégico que as áreas de remuneração estão mais próximas, né? Que são os temas de estratégia, metas de curto, médio e longo prazo, e como a gente remunera as pessoas que tenham uma performance Q3 acima da média, como você fala, para que elas sejam mais bem remuneradas e melhor investidas do ponto de vista da organização. Então, isso efetivamente, eu acho que é o que faz com que a gente consiga estar mais perto de uma parte da organização que é mais estratégica e tenha a necessidade de ter, por outro lado, profissionais que sejam mais consolidados, sejam mais técnicos, sejam mais experientes, né, quando eu quero dizer consolidados. Eu acho que eu creio que é um pouco por aí.
Legal. Continuando aí nessa seara da área de cargos e salários, né? O plano de cargos e salários de uma empresa visa estabelecer um equilíbrio salarial interno e externo, ou seja, relacionado ao mercado, né? A realidade empresarial atualmente exige a implementação de um plano que referencie esse equilíbrio?
Eu acho que sim, mas mais do ponto de vista externo, na minha opinião. Sabe por quê, Wanderlei? Eu acho que a gente não pode ter uma tabela salarial ou um catálogo de cargos, né, comumente como a gente fala, os planos de cargos e salários, que seja algo que, na realidade de hoje, engesse a política ou a forma de recompensar os talentos, né? Então, assim, aqui eu divido uma questão de legislação, que é a gente manter remunerações iguais para homens e mulheres, de ter remunerações iguais, porque esse primeiro é um tema legal e um tema que nós não precisamos concordar ou discordar, a gente tem que executar, né? Eu acho que é menos pela lei e muito mais pela questão de equidade em si, né? Por outro lado, a forma de se remunerar os talentos, né, que eu sempre falo, as pessoas de performance mais destacada, essas têm que trazer por si só um fator de diferenciação, né? Porque, e de novo, não estou falando somente do conceito de meritocracia, eu estou falando de pessoas que, notadamente, têm avaliações de desempenho, cumprimento de metas de remuneração variável e entregam um projeto e deixam um legado. Para mim, essas pessoas que têm essas quatro características precisam ser remuneradas de maneira diferente. E é nisso que a equidade, para mim, tem que ser mais externa do que interna. Porque essas pessoas com essas quatro características precisam ser efetivamente remuneradas de maneira diferenciada.
Falando um pouco, já que você estava falando de tabela de cargos e salários, né? Nós trouxemos há alguns programas atrás o Marcelo Garcia, não sei se você conhece o Marcelo Garcia, que é da área de remuneração da Via, né? Que é a holding aí do. Você deve conhecê-lo, né? E nós falamos muito sobre o uso da inteligência artificial nas práticas e nos processos de RH, né? E ele estava falando que já estava começando a fazer testes, né? Do ChatGPT para fazer descrição de cargo, né? Eu fiquei curioso e eu também fui dar uma fuçada no ChatGPT e pedi para ele fazer a descrição de um cargo simples, né? Cara, o
Sim.
negócio é muito maluco aquilo. Como é que você vê
Muito
essa coisa da
maluco.
introdução da inteligência artificial nos processos de gestão de pessoas?
Bom, primeiro, é algo que veio para ficar. E no meu podcast eu falei isso semana passada, Wanderlei. É assim, se você, profissional de RH, não sabe como o ChatGPT pode te auxiliar a melhorar o teu trabalho, você já está errado. Então vá buscar de alguma forma entender melhor como funciona e tentar usar isso a partir de amanhã, né? Isso eu sempre falo para todo e qualquer profissional de RH. Mas falando do ponto de vista prático, eu vou trazer dois exemplos. Primeiro, você já trouxe, eu vou só dar uma dica para quem está nos ouvindo, nos vendo, que é como o ChatGPT, ele não é um prompt para você fazer perguntas e ele responder. O ChatGPT, você precisa entender como ele funciona para fazer as melhores perguntas. Então, e eu vou dar esse exemplo na descrição de cargos. Nós, como consultores de remuneração, a gente acredita em descrições de cargo, e eu já acreditava isso como executivo de remuneração, Wanderlei, em descrições extremamente simples. Então, eu treinei um prompt do ChatGPT que eu uso para descrição de cargos para me dar a descrição de cargos sempre em três parágrafos, nada mais, nada menos. E nesses três parágrafos, a gente treinou o ChatGPT para falar assim, pensando nas diversas abordagens que existem, né, de grandes consultorias ou de pequenas consultorias, qual é a proficiência desse profissional do ponto de vista técnico, qual o tamanho dessa posição, se ela é estratégica, se ela é operacional, se ela é tática. O que tem de interação interna e externa, interação interna com que áreas? Então, assim, é um set de perguntas que a gente já treinou o chat GPT, e aí, quando a gente coloca o cargo, quando a gente coloca um pouquinho mais de informação sobre a indústria, sobre a empresa, ele vai lá e constrói a descrição em três parágrafos. Isso é o chat GPT, né? Treinado para fazer uma descrição de cargo. As outras coisas, né, vou dar um outro exemplo de utilização de inteligência artificial, existem formas de você comunicar que são formas muito mais simples. E aí é como você, a partir de informações, comunicados que já foram feitos, dados da população, dados do que você quer comunicar, o ChatGPT também faz isso de maneira mais simples, né? Significa que não vão haver mais criadores de conteúdo? Pelo contrário, os criadores de conteúdo vão ser amplificados com essa capacidade do ChatGPT fazer isso. E essa palavra do amplificado, o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, usou há umas 2 semanas atrás. Eu fui num evento em março desse ano nos Estados Unidos que ele falou essa frase. O ChatGPT e qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, ele não vai acabar com empregos, ele vai amplificar algumas qualificações do ser humano, né? Pode ser que algumas posições, alguns cargos, se transformem, né? Outros podem desaparecer? Pode ser que sim, mas aí eu sou um otimista inveterado, eu espero pensar que a quantidade de empregos gerados vai ser um salário médio muito maior do que os empregos automatizados, de coisas que podem ser automatizadas, vão deixar de existir.
Para poder finalizar, Alexandre, a gente estava falando que o plano de cargos e salários ele visa estabelecer o equilíbrio principalmente pelo lado externo, né? Mas vamos falar um pouco do lado interno, né? Qual que é a importância da remuneração para que o colaborador perceba e seja tangível a evidência e existência do RH na empresa?
Boa. Mas aí eu teria que juntar mais um par ou uma área correlata, que é a área de desenvolvimento organizacional, Wanderlei. Eu não acredito, dentro de recursos humanos, um talento sendo remunerado apenas pelo cumprimento de suas metas, apenas sobre seus legados, apenas sobre o que ele fez, mas sim a potência que ele tem para fazer mais, né? E eu falo potência, eu não gosto de falar potencial, porque para mim a potência a pessoa já tem inerente a sua forma de trabalho, ou aos seus valores, ou aquilo que ela pode entregar. Potencial é algo meio duvidoso. Ah, o Vanderlei tem potencial para fazer aquilo. Ok, mas e se eu disser que o Vanderlei tem potência instalada para fazer aquilo? Ele vai ser visto de uma outra forma, né? E inclusive até do ponto de vista de empoderamento. Vanderlei, eu estou te dizendo, você tem potência para fazer isso, né? Então, por isso que eu acho, quando ele responde a tua pergunta, é que assim, a área de remuneração e a área de desenvolvimento, de talento organizacional, aí tem vários nomes, é que precisam dar esse recado para os gestores primeiro, para que os gestores possam dar o recado para a organização de que a sua carreira, de que o seu desempenho, seu crescimento e os seus talentos só poderão ser utilizados se eles tiverem bons resultados e boa avaliação sobre esses dois aspectos, né? O aspecto que é mais qualitativo do ponto de vista de desenvolvimento, de potência, de habilidades que ele tem, e principalmente aquelas habilidades do futuro. E por outro lado, o quanto essa pessoa está entregando do ponto de vista de metas, está entregando do ponto de vista de projetos, está entregando do ponto de vista de legado, para que essa equação com dois fatores, né, do ponto de vista de remuneração e do ponto de vista de desenvolvimento, está fazendo com que esta pessoa, né, e eu usei várias vezes essa frase porque eu gosto, tenha uma remuneração destacada, uma remuneração acima da média, porque efetivamente esta pessoa, sobre esses dois aspectos, também se mostrou uma pessoa diferenciada. Então é como reconhecê-la e recompensá-la, né, desde que os resultados que essa pessoa traga para a organização e também para a carreira dela sejam resultados diferenciados. Então, ainda que dá vontade da gente falar só de remuneração, eu gosto sempre de falar dessa dobradinha com remuneração e desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de talentos.
Excelente. Uma última pergunta mesmo para a gente poder fechar. Eu vi uma publicação no LinkedIn recentemente, na verdade, uma enquete, né? Que é uma discussão que nessa rede, inclusive, é muito frequente, né? Que é a remuneração e benefícios como fator de atração, né? Muita gente diz que hoje não é só remuneração e benefícios que são os principais fatores de atração. Eu digo que ainda são, né? Porque assim, você só vai ter uma noção de ambiente, cultura organizacional, para quando você já estiver lá dentro. Enquanto você for candidato, você não sabe se realmente aquela empresa é boa para você trabalhar mesmo, né? Então, a minha pergunta para você é essa, né? Remuneração e benefícios ainda são o principal fator de atração de talentos e candidatos, e também ainda fator decisório para que um candidato escolha uma determinada empresa?
Eu acho que não, não mais. E quando a gente olha pesquisas ao longo do tempo, eu fiquei na Mercer quase 8 anos, e na Mercer eu peguei essa mudança ao longo do tempo das pesquisas globais que a gente fazia, Vanderlei, que falava assim que remuneração sempre estava em primeiro, segundo, e outras coisas como. E aí eu já vou trazer para o mercado atual, né? O porquê que eu acho que não. Porque eu acho que hoje as pessoas, principalmente das novas gerações, elas não pensam na sua remuneração inicial, em si na sua remuneração que será construída depois que ela entregar tudo que ela quer. Mas eu acho que hoje essa nova geração está muito mais de olho no propósito, no produto que essa empresa tem, na filosofia que essa empresa tem, que são coisas mais, como você bem disse, que ela só vai saber depois dela entrar, né? Mas aí vem um pouco na minha opinião, a força das redes sociais. Um LinkedIn fala muito sobre essa organização. O Instagram fala muito dessa organização. Eu tenho uma mentorada de 23 anos que está me ensinando como extrair melhores informações do TikTok, né? Que é onde essas novas gerações procuram conteúdo. A gente pode criticar o quanto a gente quiser, né? Mas, assim, é como elas procuram conteúdo, né? Então, eu acho que remuneração não ficou como sendo o único. Eu acho que este tema e aí eu vou fazer um conjunto, né? Essa questão do propósito, do produto, como ela se posiciona dentro do mercado, e aí podem incluir atributos do ESG, e também como ela vê as oportunidades de desenvolvimento, não é carreira, desenvolvimento dentro dessa organização. Se ela vê isso de maneira positiva e se a remuneração é uma remuneração inicialmente competitiva, que traz ótimos benefícios, que casa com o momento de carreira dessa pessoa, eu acho que aí, sim, é aquela coisa do não tenho que pensar para aceitar essa carta oferta. Mas eu acho que não é mais o único fator, eu acho que tem que ser o conjunto desses dois fatores, Andrei.
Excelente! Estamos chegando ao final desta edição do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. E eu quero agradecer ao Alexandre Espinosa, cofundador da 3Cliques RH, hub de serviços voltados para a gestão de pessoas, pela participação neste programa. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis nas plataformas Spotify, Google Podcasts e também no YouTube toda segunda-feira. Até o próximo programa.
Podcast Q3 Remuneração. Canal acima da média.